Às vezes a gente, irmão, fica tão agoniado dizendo: ah, eu preciso de saúde, ah, eu preciso de dinheiro, ah, eu preciso de uma casa. Na boa, meu irmão, sabe o que a gente precisa? Basta uma palavra. Uma palavra. Os crentes que estão aqui e servem ao Senhor Jesus sabem do que eu estou falando. Tem dia que a gente atravessa por essas portas a casa de oração arrebentado, pensando: acabou, eu não tenho dinheiro para saldar uma dívida, eu não sei por onde virá a cura de uma enfermidade que eu estou acometido. E aí você entra aqui pensando: é o fim. De repente, num louvor, na saudação de uma criança ou na ministração da palavra da noite, basta uma palavra. Parece que um facho de esperança ilumina o nosso coração. Parece que o fogo do Espírito assopra, deixa a gente com o coração afogueado. E a gente que entrou aqui triste sai daqui pisando firme, acreditando: ainda há uma saída, ainda há um tempo, ainda há um Deus, ainda há uma direção, ainda não acabou. Todas essas coisas são importantes. Mas é por isso que o Senhor Jesus, ele disse: não cuideis de andar ansiosos por nenhuma dessas coisas, porque o vosso Pai que está no céu sabe de todas as coisas que vocês precisam. Ele vai dizer: busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, estas coisas que a gente acha que são tão importantes, elas vão sendo acrescentadas. E às vezes a gente tem que inverter a prioridade para ver a mão de Deus se movendo em nosso favor. Você entra aqui às vezes muito preocupado com o que não pode fazer, e deveria dedicar a sua busca naquilo que você pode. O que, irmã Camila? Se humilhar, se quebrantar diante do Senhor e buscar a sua palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Céus e terra foram criados pelo poder da palavra do Senhor. Você acha que a sua vida é difícil? Você acha que tem algum problema indissolúvel? Você acha que tem algo que não pode ser feito? Não limite o poder de Deus por causa das suas circunstâncias. Deus não limita, não milita segundo a sua ótica. As suas circunstâncias são limitadas, mas a palavra de Deus dá vida onde chega. É por isso que ele toma o profeta Ezequiel pela mão, deixa ele no meio de um vale e diz para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele diz: Senhor Jeová, só tu sabes. E ele diz: então profetiza. Aí ele diz: profetiza vida, diga ossos secos. E o profeta Ezequiel começou a repetir o quê? As palavras que o Senhor lhe deu ordem para dizer. Mãe Camila, eu não entendi, você vai entender agora. Deus não nos reuniu aqui nessa noite apenas para cumprirmos uma agenda festiva de um calendário. Deus nos trouxe aqui para acreditar que pelo poder de sua palavra céus e terra são criados, a nossa vida é organizada, o vale de ossos secos ganha vida, ministérios ganham forma, chamadas ganham sentido, casamentos ganham a restituição, sentimentos voltam a visitar a sua mente e o seu coração. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Eu estou dizendo isso porque o Senhor está falando comigo que há muitos corações ansiosos aqui. Receba a palavra, ouça a palavra, invista na palavra. Às vezes a gente diz: ah, eu acredito na palavra, mas gasto dinheiro com sapatos. Vê uma liquidação de um escarpão, R$70, é de Deus. Aí quando tem uma bíblia de estudo, diz: R$120, muito cara. Não, não é cara, é porque você não tem dado prioridade ao que de fato pode mudar a sua vida. Então invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Pedro disse: porque mandas, já havia trabalhado toda a noite, o texto diz que ele nada apanhou. Jesus apareceu à margem da praia e disse: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E ele vai dizer: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E o texto diz que eles lançaram a rede. Quando puxaram, vinham tantos peixes que o barco quase ia a pique. Tem vida que entrou hoje aqui assim, quase indo a pique. Só que o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: você está debaixo de uma palavra. Alguém entrou aqui: irmã Camila, me ajuda, porque meu casamento está quase indo a pique. Irmã Camila, me ajuda, porque o meu ministério está quase indo a pique. Senhor, me ajuda, porque minha vida financeira está quase indo a pique. O Senhor está dizendo, agarra na corda da palavra, porque não vai passar do quase. Porque quem está debaixo de pega na mão dessa mulher de Deus, pega na mão desse homem de Deus, segura. Mãe Camila, mas eu não conheço ela. Não precisa conhecer. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agarra a mão de alguém aí. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela, basta uma palavra. Diga, basta uma palavra. Você só precisa de uma palavra. E tem palavra de Deus para nossa vida hoje aqui. Creia na palavra. Aleluia. Aleluia. Talvez alguém viu você se arrumar, chegou aqui com você, foi até embora para não ficar em pé. Eu, em coisa de doido, vou ficar lá fazendo o quê? Não tem nem lugar para eu sentar. Eu não vim aqui procurar cadeira, eu vim aqui procurar uma palavra. É a palavra, irmãos, a palavra tem poder. Deus está dizendo para alguém aqui, descansa teu coração. A ordem da tua vida está sobre a minha palavra. Minha não é da irmã Camila, não, é a palavra do Deus vivo. João capítulo de número 9, quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 1 em diante. Diz assim o texto. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondendo disse, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam dizendo, não é este o que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele. Outros diziam, parece com ele. Mas ele mesmo insistia dizendo, sou eu. Verso de número 21. Mas agora, como vê? Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, interrogai-o. E ele falará por si mesmo. Essa aqui é a resposta dos pais do cego quando foram chamados à sinagoga para serem interrogados. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que dantes havia sido cego. E lhe disseram, dá glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem é pecador. E respondendo ele, disse, se é pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Ministério de Jesus, enquanto ele o cumpria aqui na terra, Jesus peregrinou muito, caminhou muito. Ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ora a pé, ora atravessando um mar, um rio, sempre de um lado ao outro, caminhando, expandindo a propagação do reino de Deus e a palavra de salvação através do arrependimento dos seus pecados aqui na terra. E muitos são os milagres que Jesus realizou. Tantos que o próprio João, ao dissertar em dado momento na exposição do Evangelho segundo a sua visão do seu livro, ele mesmo vai dizer que se tudo que Jesus fez viesse a ser escrito num papel, não haveria papel e nem tinta o suficiente que pudesse relatar todos os milagres que Jesus fez enquanto esteve entre nós aqui na terra. Jesus é alguém que se move de íntima compaixão. Você vai ver diversas oportunidades em diversos textos que ele vai curar muitas pessoas, libertar muitas outras pessoas. Eu acredito verdadeiramente, como João disse, que são tantas que não teria condições de ter um livro que pudesse compotar todos os milagres que Jesus realizou enquanto ele esteve aqui na terra. Esse é mais um dos milagres de Jesus, mas é um milagre de uma propagação maior. João vai fazer questão de relatar no seu livro que este homem que foi curado por Jesus, ele era cego de nascença. Isso fala sobre uma deficiência que nasceu com ele. É diferente de uma deficiência adquirida com o tempo. E eu acho que é por isso que faz o milagre ficar tão extraordinário. Nós sabemos que milagre é milagre em qualquer instância. Pode entrar alguém aqui com uma dor de cabeça nessa noite, uma enxaqueca terrível, já ter tomado medicamentos e nada funcionou. E de repente, enquanto estava adorando, Jesus foi lá, curou, a enxaqueca foi embora e nunca mais teve dor de cabeça. Se isso fosse testemunhado, a igreja daria glória a Deus por esse milagre? A igreja daria glória a Deus por essa vitória? Amém! Com certeza nós daríamos. Mas você vai concordar comigo que a reação que nós teríamos se alguém que é cego desde que nasceu estivesse ou está por acaso nesse culto aqui, e de repente, enquanto estamos ministrando os louvores ou pregando a palavra, de repente essa pessoa levanta a mão e diz: ei, eu sou cego desde o ventre da minha mãe, e enquanto vocês estavam adorando, eu estou curado, eu estou vendo. Nós reagiríamos muito mais efusivamente, sim ou não? Sim. O milagre é seu, cada um sabe o milagre que recebe. Mas o caso deste cego de nascença, ele nos inspira a entender uma das maiores obras que Jesus faz na nossa vida quando passa pelo nosso caminho. E talvez você diga: como Jesus passa pelo nosso caminho? Sim, João capítulo de número 15: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Talvez você pense: ah, eu vou ali naquele culto hoje, porque está tendo um movimento diferente na cidade, e como domingo não tem muito nada para fazer, quer saber? Eu vou lá. E você pensa: eu fui até Jesus, eu fui até a igreja. Não, 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 é o Espírito Santo que convence o homem. O Espírito Santo trabalhou esse dia, quebrantou seu coração e te trouxe até este lugar, porque não é você que determina sobre as coisas de Deus, é Deus que determina o que Ele quer sobre a sua vida. Ele te trouxe aqui. E uma das maiores obras que Jesus faz na nossa vida não é apenas aquilo que a gente recebe ao longo de uma vida. Uma enfermidade que foi curada, uma dívida que foi paga, a libertação de alguém que era oprimido por algum espírito maligno, algum demônio. São coisas que Jesus faz ao longo da caminhada. Mas esse cego aqui de nascença, ele nos inspira uma das maiores obras que Jesus faz na vida do homem, que na verdade é corrigir as deficiências que nascem com a gente. Jesus curou muitos cegos, curou muitos leprosos, mas nós escolhemos essa noite para falar do cego de nascença, porque essa enfermidade, ou esta deficiência, melhor dizendo, ela não foi adquirida ao longo do tempo, não foi nada que ele tenha feito. Olhe para quem está ao seu lado, pregue para essa pessoa e diga para ela assim: ele nasceu assim. Ele nasceu assim. Ele nasceu assim. E talvez você diga: irmã Camila, não serve para mim, porque eu não tenho deficiências desde o meu nascimento. Será que não? Porque Paulo vai falar, por exemplo, de uma deficiência que nasceu com ele no mesmo dia em que ele nasceu. Davi vai falar de uma deficiência que nasceu com ele muito antes dele nascer. Jeremias vai partilhar da mesma deficiência e vai dizer que já tinha essa deficiência quando ainda era massa informe no ventre da sua mãe. Ambos vão partilhar da mesma ideia, dizendo: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora eu te pergunto: pode um feto pecar dentro do ventre da sua mãe? Claro que não. Ele está falando sobre a sua natureza caída. O que, que isso significa? A mesma coisa que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7. O quê? O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse o faço. Porque encontro nos meus membros uma outra lei que opera contra o querer bem que está em mim e quero fazer. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Eu não gosto, mas eu nasci assim. O nosso mal é achar que este Jesus vem para tratar apenas das deficiências factuais, como visão, como lepra, como câncer, como AIDS, e esquecemos a obra miraculosa da salvação, que é guiar o homem por veredas de justiça, que é guiá-lo por pastos verdejantes, que é corrigir as rupturas do seu caráter, de uma natureza adâmica caída. Talvez você entrou aqui pensando: irmã Camila, essa palavra não serve para mim, porque eu não tenho nenhuma deficiência. Deus te trouxe aqui para te dizer: tem sim, nasceu com ela e está acomodado há tanto tempo que nem sente. Assim como este cego de nascença, falemos a verdade, tem coisas que nascem com a gente. Não sei se você já teve essa experiência, alguém na sua família, um filho de um pai que não é presente, uma moça solteira que engravidou, sei lá, um neto que não teve convivência com o vô, mas tem os trejeitos todinho do vô, a ponto de assustar a família. Não é assim que às vezes acontece? De meu Deus, mas fulano é a cópia. E não é fisicamente não, é jeito. O jeito de coçar o nariz, o jeito de sentar, o jeito de andar, sem ter tempo de convivência. Aí quando a gente olha e pensa, quem ensinou? Ninguém ensinou, foi hereditário. Ele nasceu assim. Tem deficiências em nós hoje e o Senhor quer corrigir. Mas o Senhor não vê como vê o homem, e é por isso que você não precisa envergonhar-se das deficiências que você carrega, das falhas que você carrega e dos pecados que você precisa confessar. Olha o que o texto vai dizer, verso de número 1. Olha como começa esse milagre. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Você sabe por que a gente procura ocultar as deficiências que tem na gente? Porque as pessoas, a sociedade, ela só olha a gente por aquilo que a gente faz. Então quando a gente tem alguma coisa que a gente faz que envergonha a gente procura não expor aquilo, porque as pessoas só lembram da gente por aquilo que a gente faz. Mas Jesus não é assim. Olha a narrativa, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Aí os discípulos vão perguntar: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Porque preservava-se dentro da cultura judaizante uma coisa meio mística, acreditando que o filho iria responder pelos pecados do pai. E talvez por isso ele tivesse nascido cego. Então eles querem saber: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus vai dizer: nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. É por isso que as nossas fraquezas não são tiradas todas de uma vez, porque elas nos aproximam do altar de Deus e da intimidade com o Pai. Agora veja bem, quando o texto diz que Jesus ia passando, diz que ele vê um homem cego de nascença. A cegueira é o que ele tem. Complete aí para você entender. A cegueira é o que ele? A cegueira é o que ele? Os discípulos, por exemplo, só conseguem olhar para o que ele tem. Os discípulos dizem: Rabi, por que ele é cego? Só falam do que ele tem. Rabi, foi o pai ou a mãe que pegou para que ele nascesse cego? Só falam do que ele tem, porque a sociedade é assim. A sociedade só fala de você pelo que você tem. A sociedade te trata baseado em cima do que você tem. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu não sou assim. E não é mesmo, irmão. Enquanto eles só focam naquilo que ele tem, cegueira. Uma outra coisa que eles focam, você leu aqui comigo, lembra quando ele já é curado? Aí o texto diz que ele já está curado e os vizinhos ficam comentando entre si: não é este o que pedia esmola? Não é este o que ficava assentado a medigar? Veja, os discípulos só olham para o que ele tem. A sociedade só olha para o que ele faz. Pelo amor de Deus, gente, presta atenção nisso aqui. O camarada é cego desde que nasceu. Os vizinhos conhecem a sua cegueira desde que ele era neném. De repente ele me volta do tanque de Siloé enxergando. De vez estarem maravilhados com o fato de um cego de nascença ter passado a enxergar na sua fase adulta. Não, o texto vai dizer que eles só lembram do que ele fazia. Não é este o que ficava pedindo esmolas? Não é este o que medigava? Porque o mundo é assim, te reconhece pelo que você tem e só se lembra do que você faz. Mas eu vou dizer pela terceira vez nesta noite: Jesus não é assim. O homem olha a aparência. Não foi o que ele disse para o profeta Samuel na casa de Jessé o Belemita, quando foi ungir Davi rei sobre Israel? O homem olha a aparência, mas é o Senhor prova os corações, Samuel. Nós estamos vivendo em um tempo onde isso nunca foi evidenciado com tanta força. É gente que trata a gente pelo que a gente tem. É gente que trata a gente baseado no que a gente faz. Mas tem alguém nessa noite aqui. Oh, aleluia! E eu sinto a presença dele em nosso meio. Que não olha, não julga a gente pelo que a gente tem. E nem julga a gente pelo que a gente faz. Mas olha primeiro para quem a gente é. Olha o verso 1. O texto não diz: quando Jesus ia passando, viu um cego. Não, não, não. O texto diz: quando Jesus ia passando, viu um homem. O que ele tem, Jesus vai ver depois. O que ele faz, Jesus vai tratar depois. Por que que a obra de Jesus é diferente da obra do homem? Porque nós temos uma mania de lapidar o homem do lado de fora, a fim de que ele seja transformado do lado de dentro. E é por isso que na maioria das vezes, na metodologia da igreja, isso nunca dá certo. Porque a gente tem mania de querer que o outro comece aparentando do lado de fora uma obra que ainda nem foi feita do lado de dentro. Jesus é o contrário. Jesus não chega na nossa vida acusando o que a gente faz. Jesus não chega na nossa vida tirando o que a gente tem. Jesus chega na nossa vida tratando de quem a gente é. Por quê? Basta ele tratar de quem você é por dentro e você muda do lado de fora. Basta ele tratar de como você vive por dentro e você muda seu jeito de viver do lado de fora. O texto vai dizer no verso 1: e passando Jesus viu um cego? Não. E passando Jesus viu um homem. O termo no grego, homem, aqui tem a mesma similaridade para o termo homem utilizado em hebraico no livro de Jó. Não é homem macho e fêmea, é homem a nível de hombridade, de dignidade, de humanidade. Por que que eu estou dizendo isso? Para você não pensar que eu estou forçando o texto. Ou seja, o que João está dizendo é que quando Jesus ia passando, ele não viu um homem pelo que tinha e nem julgou o homem pelo que fazia, mas ele parou para olhar o homem pelo que ele era. E passando Jesus viu um homem. Você só olha o que alguém está fazendo. Você só olha a deficiência que alguém tem. Jesus não está olhando só o que tem. Jesus não está olhando só o que faz. Jesus está passando em revista nesta noite. Você julga pelo cabelo. Você julga pela roupa. Você julga pelo jeito de falar. E Jesus veio hoje aqui para dizer: eu estou sondando corações. Eu estou aferindo o espírito. Eu sei quem você é. Independente do que você faz, eu sei quem você é, a despeito do que você tem. Jesus está dizendo o seguinte: vocês só identificam ele pela deficiência, só que eu não identifico ele pelo que ele tem, eu identifico ele por quem ele é. Com deficiência ou não, eu sei quem ele é. Com esmola ou não, eu sei quem ele é. E é por isso que eu não vou parar hoje aqui para tratar do que ele faz. Nem vou parar hoje aqui para tratar do que ele tem. Eu vou parar hoje aqui para tratar de quem ele é. Porque quando você trata de quem a pessoa é, você não precisa mais ficar se ocupando do que ela faz. Uma vez que a obra foi feita, é ela que para de fazer o que fazia. É assim que Jesus trabalha. E passando Jesus viu um homem. A mesma alusão do texto utilizado para como Deus se referiu a Jó no capítulo 1. Quando o Senhor vai dar testemunho de Jó a Satanás, Ele vai dizer assim: tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal como meu servo Jó. Quem está comigo, diga amém.
Amém.
Ele vai dar pelo menos 5 características do servo Jó como homem. Jó era o homem mais rico que passou pela terra de Uz. Quem sabe até pela história da sacrossanta palavra. Jó, o homem de maior filosofia. Um dos textos mais difíceis, um dos livros mais difíceis de interpretar até hoje dentro do campo da teologia é o livro de Jó. Há uma série de correntes que vão se distinguindo no livro de Jó. Tamanha é a filosofia, meu irmão. Ele bota Platão no chinelo, Sócrates no chinelo. Ele era tão ovacionado que em dias de glória, quando oferecia banquete na sua casa e chamava seus convidados, ou quando ia para as ruas da cidade, cada um segurava as pontas da cadeira, levantava Jó e ovacionava ele. Jó o sábio, Jó o entendido, Jó o inteligente, Jó o homem reto. As pessoas falavam do que ele tinha. Jó o homem dos 1000 camelos, Jó o homem dos melhores banquetes, Jó o homem das filhas mais bonitas. Porque a sociedade é assim, ela fala do que a gente faz, ela menciona o que a gente tem, mas quando Deus vai dar testemunho de Jó a Satanás, ele não vai falar de nada do que Jó tem. Ele vai utilizar apenas características da hombridade de Jó. E ele vai dizer: tens tu visto meu servo Jó? Não há homem. Homem aqui, ele está dizendo humanidade. Ele está dizendo ser humano, sujeito às mesmas paixões, ao mesmo vacilo, porém íntegro. Eu não sei se você está entendendo. O Senhor está dizendo: é possível ser santo. É possível ser íntegro. É possível ser sincero, mesmo sendo homem. E ele vai dizer: não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero, temente e que se desvia do mal como meu servo Jó. Ele tinha tanta coisa. E em 5 características de um testemunho, o Senhor não fala de nada do que ele tem. Ele fazia tanto banquete. E em cima de 5 características do que Deus dá testemunho de Jó, não fala nada do que ele faz. Mas ele gasta o vocabulário para dar 5 características de quem ele é. Esse mundo ativista quer corromper o seu caráter cristão. Porque você sabe que a sociedade só te respeita pelo que você tem. Aí você entra num ritmo frenético de trabalho. Tem que ser o melhor carro, tem que ser a melhor casa, tem que ser a melhor cidade, tem que ser a melhor terra, tem que ser a melhor safra, tem que ser a melhor chácara, tem que ser o melhor isso, o melhor aquilo. Não por causa de um nível de excelência, mas porque você quer dar uma resposta para a sociedade. Porque a sociedade é assim. Só lembra do que você faz e só te respeita pelo que você tem. E o Senhor hoje veio aqui para te dizer: eu não te chamei pelo que você tem. Eu não te trouxe para perto baseado no que você faz, por 2 motivos. Nada do que você tem chama a atenção de Deus. Nada. Vou falar de novo, e se puder, dá glória. Nada do que você tem chama a atenção de Deus. Nem para mais e nem para menos. Nada do que você tem deixa Deus surpreso. Você diz: nossa, Jó tinha tanta coisa. E é por isso que Deus não vai falar de nada do que ele tem. Porque tudo que Jó tem, antes de chegar na mão dele, passou pela mão de Deus. Ó, a profundidade das riquezas. Ó, a profundidade das riquezas. Você está entendendo mesmo? Você pode doar carro, você pode doar casa, você pode ser o melhor ofertante, o maior dizimista da igreja. Não vem para cá arrotar o nível de excelência no que você tem, baseado no que você tem. Porque Deus não te chamou baseado no que você tem. Não está olhando para o que você tem. Ele está olhando para quem você é. Não tem ostentação com Deus. Você pode tentar botar uma roupa para me agradar. Você pode tentar balançar a chave do carro para eu ver a marca. Você pode tentar ficar bonita para dizer que está ganhando bem. Isso é para cá, porque para cá não conta nada. Para cá conta quem você é. Quem você é. Não inverta a prioridade do evangelho. Nada do que Jó tem chama a atenção de Deus, porque tudo que ele tem passou pela mão de Deus. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for. Não fica deslumbrado com o que chega na tua mão, não. Chegou porque Deus deu. Nem o que o homem faz, porque tudo que o homem faz é premeditado por aviso da onisciência de Deus. Você não surpreende a Deus falando a grosso modo. Não. Mas ele está preocupado em quem você é. Não é o que você é para as pessoas. É o que você é quando ninguém está olhando. Na sociedade, basta ter uma reputação. Reputação é uma coisa tão fraca. É boa. Não estou dizendo que não é boa. O crente precisa se preocupar com testemunho, reputação. Contudo, reputação é o que as pessoas dizem a seu respeito. E nem sempre o que as pessoas dizem ao seu respeito é a verdade. Qual é o nome disso? Reputação. É por isso que Deus não trabalha aferindo reputação. Deus trabalha aferindo caráter. Porque reputação é o que dizem que você é. Caráter é quem você é, independente do que andam dizendo ao seu respeito. Tem gente também que acha que não pode ser escolhido por Deus porque não tem nada. Tem o que se envaidece porque acha que é porque tem. E tem também o que acha que não pode ser escolhido porque não tem. É bobo igual quem pensa que acha que só pode ser porque tem. Não faz diferença, meu irmão. Se tem e chamou, não foi baseado no que você tem. E se não tem e chamou, não foi baseado no fato de você não ter. Lembra quando ele chama Moisés no meio da sarça que se ardia, mas não consumia? Ele diz: Moisés, vai libertar o meu povo. E aí Moisés diz: mas eu não tenho condições, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Aí ele diz: mas você vai libertar o meu povo. Aí ele vai dizer: não, olha, mas nem antes e nem depois de conversar com o Senhor mudou nada. Gente, está escrito em Êxodo capítulo 4, que quando o Senhor vai incitando Moisés, dizendo: você vai libertar o meu povo, e ele vai se acovardando, porque ele acha que o ministério dele é baseado no que ele tem, que a chamada de Deus é baseada no que ele tem, e quando ele vê que ele não tem, ele pensa: eu não vou. Aí eu acho muito forte, porque Moisés é muito sincero com Deus, e aí ele diz assim: Senhor, antes dessa conversa eu era quem eu sou, e depois dessa conversa eu continuo sendo quem eu sou. Isso é muito terrível, rapaz. O que ele está dizendo para Deus é: o fato de ter conversado com o Senhor não mudou quem eu sou. Ele está dizendo: o fato de ter conversado com o Senhor não mudou as minhas limitações. O Senhor vai dizer para ele: e é por isso que eu te chamei. Porque eu não quero um comportamento que fica se alterando. Eu chamei você baseado em quem você é. Aí ele vai dizer: Moisés, quem fez a boca do mudo? Quem fez a boca do que fala ou do que não fala? Não fui eu, Senhor? Trocando para miúdo. E sabe o que Deus está falando para Moisés? No meio da chamada na sarça, ele está dizendo: Moisés, não fica pensando você que eu te chamei pelo que você pode. E não fique pensando você que eu te chamei para poder dar o que você ainda não tem. Eu te chamei baseado em quem eu sou. Eu te chamei baseado em quem eu sou. Não é quem você é, é quem eu sou dentro de você. Quando te perguntarem quem foi que enviou, você vai dizer: diga que o eu sou. O eu sou não é você, é ele. Não é você, é a graça. Não é você, é Deus. É Deus. Diga que o eu sou te enviou. Ele está dizendo: você acha que eu estou te chamando porque você sabe falar? Se eu quisesse, você fosse mudo e eu quisesse te escolher, eu te escolheria também. Por quê? Porque as suas deficiências limitam você. A mim não, Moisés. As suas deficiências seguram você. A mim não, Moisés. A tua timidez segura você. A Deus não. A Deus não. pegue na mão de alguém aí, segure, segure a mão de alguém, aperte a mão desse homem, dessa mulher de Deus com carinho, e diga para ele ou para ela: não é você, é ele, não é você, é ele. Canta, prega, pula, dança, roda, é ele, é ele, é ele. Oreba candore lebara xarabara. Está aí protelando a chamada de Deus na sua vida. Está aí atrofiada, vivendo um cubículo ministerial. Está aí debaixo de uma nuvem de romper, mas não rompe. Debaixo de poder para vencer, mas não vence. Porque fica achando: depende de mim, precisa de mim, está cheio de ferida. Suas orações são sempre: Deus, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. E como será? Como será? Como será? Como será a construção? Como será a edificação? Como será a virada? O Senhor está dizendo: será como eu sou? Será como eu sou? Oh, aleluia! E passando Jesus viu um cego. Diga: deficiência. Limitação dele, não de Jesus. Jesus vai passar e ver. Só que ele não vê o cego. Antes de ver o cego, ele vê o... Glória a Deus, que igreja inteligente. Ele não vê o cego, ele vê o homem. O ser humano é assim. Você olha para uma prostituta e você diz: é uma prostituta. Deus olha para a prostituta e diz: é uma mulher antes da prostituição. Você olha para um moleque cracudo, você diz: é um viciado. O Senhor diz: é um menino antes do vício. Ele não vê como vê o homem. Ele não vê como vê o homem. Talvez você entrou aqui nessa noite decepcionado com o sistema eclesiástico, porque alguém errou com você. Mas o corpo de Cristo tem como cabeça Cristo. E hoje ele está aqui através de sua palavra para te dizer: eu não vejo como o homem vê você. Você não tem que ficar limitado à opinião que as pessoas têm ao seu respeito. Você tem que ouvir o que eu acho, o que eu penso, o que eu digo que você é. O que as pessoas dizem a seu respeito não muda nada na forma como você vive. Mas o que Deus decide a respeito do seu caráter vira a página da sua vida. Antes de ver o cego, primeiro ele viu o... Isso, ele viu o homem. Respeita a nossa humanidade, irmãos. Você diz: Senhor, eu tenho tantas falhas. E o Senhor está dizendo: você acha que eu não sabia das suas falhas quando eu te chamei? Eu acho maravilhoso, o apóstolo Paulo vai, antes dos momentos finais da sua morte, ele vai dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Veja, ele não diz eu venci, ele diz eu combati. Esse é o segredo. Às vezes você se chateia por ver que você tenta e às vezes não rompe em algumas áreas da sua personalidade, em algumas deficiências do seu caráter. Só que Jesus vai dizer: eu venci o mundo. Alguém até acrescenta e diz: vós vencereis. Só que isso não está na Bíblia. O versículo finda quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O que que significa? Significa que se eu não vencer, eu não tenho que me considerar uma derrotada, porque ele já venceu por mim aquilo que eu não podia fazer. Jesus passa e vê o homem por trás da deficiência. Jesus ainda te quer, porque ele vê o homem por trás do pecado. Jesus ainda te quer, porque ele vê o homem por trás das falhas. Jesus ainda te quer, porque ele consegue enxergar a mulher por trás da ira. Aí o texto diz que Jesus para e vê. Jesus parou para olhar para o homem. Quando ele parou para olhar para o homem que era cego, os discípulos começam a especular: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? É interessante porque eles nunca fizeram tese teológica de nenhum deficiente que Jesus tinha curado. Só que acerca desse cego, eles começam a fazer uma série de especulações. Vem comigo e diga: especulações. Começam a especular a vida do cego. Será que foi ele? Será que foi o pai? Será que foi a mãe? Rabi, quem pecou? Começam a querer saber da vida do cego. Diga de novo: especulações. Diga de novo: especulações. Olhe para quem está ao seu lado e diga: andam especulando a sua vida. Olhe de novo para essa pessoa e diga: querem saber de você. Agora olhe para cá. Talvez você não saiba, mas tem gente que na janta o assunto é você. Talvez você não saiba, mas tem gente que está tão focado em você que no café da manhã já começa o dia falando em você. Só que isso não são fatos, isso são especulações. Porque eles querem saber, mas não sabem. E por não saber, especulam. Eles querem entender da onde vem o dinheiro. Como não sabem de onde vem, especulam. Eles querem saber da onde veio a bênção. Como eles não sabem de onde vem, especulam. Eles querem saber como é que você chegou aqui, lá ou acolá. E como não sabem quem te colocou, especulam. Começam a especular a vida do cego. E diferente do cego, a gente tem um problema quanto às especulações. Se tem uma coisa que chateia, é saber que estão especulando ao nosso respeito. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: vai dormir! Para de ficar de madrugada inteira rolando a barrinha da timeline no Facebook para saber quem está jogando em direta, quem falou o quê, quem é que está atingindo aonde. Para de ficar acordado de madrugada para ficar observando quem foi que mandou conversinha no WhatsApp, quem foi que está te catucando de longe do grupo. O Senhor está dizendo: você não entende. Tem gente aqui que antes de viver uma vida com Cristo, ninguém especulava nada. Tu baixava uma caixa de cerveja no bar, ninguém queria saber com que dinheiro pagava. Eu não nasci no lar evangélico. Quando eu queria ir para um baile, eu ia para o baile a hora que eu queria. Ninguém queria saber de onde eu tirava dinheiro para comprar o ingresso. É você aceitar a Cristo, é Jesus te ver. É Jesus te ver. É você botar uma Bíblia debaixo do braço. É você decidir entrar no ciclo de oração. É você querer viver uma vida de santidade. Que querem saber se o dinheiro que você bota a gasolina do teu carro é de trabalho, se tu tá roubando igreja. Se você tá andando com quem é teu noivo, com quem é teu marido, com quem é teu amante. É impressionante. Antes ninguém queria saber. Era o maior puxador de carro do Espírito Santo. Cada dia tava com um carro. Agora não, só anda com um e todo mundo quer saber como é que paga a prestação. E isso vai tirando a nossa paz. Isso vai tirando a nossa excelência de adoração. A gente já vem para a igreja preocupado se vão falar do sapato. A gente já sai na rua preocupado se estão olhando a casa. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: tá assim por quê? Vai dormir tranquilo. Por quê? Porque o que você ainda não entendeu é que antes ninguém falava nada porque Jesus não estava olhando para você. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E imediatamente os discípulos começaram a perguntar. Perguntaram por quê? Porque eles tinham interesse no cego? Não. Porque tinha um monte de cego e eles não falavam da vida de ninguém. Tinha um monte de leproso e eles não falavam da vida de ninguém. Tinha um monte de gente com deficiência e eles não falavam de ninguém. Falaram dele por quê? Porque Jesus olhou para ele. Ai! Na verdade, escute. Na verdade, o cego não é interessante para os discípulos. O cego se torna especulação para os discípulos, porque eles querem saber o que que esse homem tem para ter chamado a atenção de Jesus. Por que que Jesus está olhando para ele? Está entendendo? O Senhor te trouxe aqui para dizer: estão falando porque eu te vi. Eles querem saber o que é que tem de interessante em você. Agora veja bem, eles vão continuar especulando, sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem. Eles estão querendo procurar o que que ele tem para Jesus ter olhado para ele. Porque é assim que o homem vê. Eles estão olhando e pensando, o que que ele fez? O que será que os pais dele fizeram para Jesus estar olhando para ele? Só que Jesus não está ali baseado no que ele tem. Jesus não olhou para ele baseado no que ele faz. Jesus olhou para ele baseado em quem ele? E é por isso que especulam. Porque eles tentam discernir o que Deus viu nela. E tentam ver, mas não vão conseguir ver. Porque Deus não vê como o homem. E aí me vem você e fica perturbado. Porque tem alguém especulando. Você tinha era que estar dando um culto de ação de graça por mês. Você sabe o que faz alguém querer falar no teu nome o dia inteiro? Perceber que a sua vida é mais interessante do que a do próprio. Só tem uma pessoa que faz isso. Jesus. Irmã, Jesus faz fofoca? Jesus não tem nada com fofoca nem com especulação. Só que Jesus te trouxe aqui para te animar e para dizer, ei, não fica orgulhosa nem vaidosa não, dizendo que é inveja. Só porque de um tempo para cá começaram a falar de você. O negócio deles não é você, o negócio deles é porque que eu olhei para... Bota as duas mãos lá em cima. Quando eu contar até três, você vai colocar cada uma na mão do ombro da pessoa que está ao seu lado. Mas aqui, não vem de braço quebrado não, tá? Você vai abrir o braço e vai colocar a mão no ombro do irmão, da colega, do irmão. Quando eu disser três, você vai consolar essa pessoa e vai dizer para ela desse jeito. Da glória, só falam porque Jesus te viu. É um, é dois, é três, vai. Da glória... Só falam porque Jesus te viu. Jesus te viu. Quem pode celebrar? Ele me viu. Ele me viu. Eu não tinha nada, mas ele me viu. Eu não era ninguém, mas ele me viu. Eu não podia, mas ele me viu. Eu não sou melhor do que ninguém, mas ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Chore na presença dele, agradeça a ele, celebre diante dele. Ele te trouxe aqui para te dizer, para de perturbar a sua vida com o que andam dizendo ao teu respeito. Eu te vi! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Não é quem você é, o que você faz, o que você tem, é porque Jesus olhou para você. Na verdade, o cego não é assim tão interessante para os discípulos. Eles estão interessados em querer saber qual o interesse que Jesus tem nisso. Porque se é interessante para Jesus, torna-se interessante para eles. E eles começam a especular. Eu já vou caminhando para concluir. Eles começam a dizer, foi ele ou foi os pais? Isso é mania de quem não sabe o que aconteceu, e ao especular, começa a tentar limitar o porquê que Jesus está agindo na nossa vida. Rabi, foi ele ou foram os pais? Estão limitando, estão querendo dizer que Jesus só vai agir por um caminho ou por outro. Mas é especulação, eles não sabem. Sabe quem pecou, ele ou os pais? Estão limitando a ação de Jesus na vida do cego. É gente que está dizendo, ou vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Eu até entendo quando isso vem da sociedade, mas o que me deixa chateada é quando é você mesmo, o alvo da bênção, o alvo da escolha de Jesus, começa a limitar o poder de Deus. É porque ou Jesus vai fazer dessa ou dessa maneira. É porque ou vai vir desse caminho ou desse caminho. Você está limitando a ação do poder de Deus na sua vida, baseada nas suas circunstâncias. Você está querendo que Deus haja nas únicas saídas que você conhece. é quando você quer pegar Deus do universo de sua glória e colocar Ele dentro da sua caixinha de vida, de rotina. E isso é um erro muito grande. Você não pode tirar Deus de lá e colocar aqui. Porque o convite dos céus é você se transportar para lá. O que Ele está dizendo é: não me obrigue a pensar como você. Abra a sua mente e venha pensar como eu. João capítulo 4, a mulher samaritana vai fazer a mesma coisa. Jesus diz assim: traz-me aqui o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5, e o sexto que tu tem agora não é teu marido. Aí ela diz assim: mas aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Parece que ela está fugindo da conversa, não parece? Acabou de confessar um pecado e ficou sem graça. Mas não, ela não está fugindo da conversa, ela está entrando ainda mais na conversa. Uma vez que o pecado foi confessado, ela quer saber aonde leva a oferta para expiação do pecado. Por isso ela pergunta: aonde eu devo adorar? No templo ou no monte? Trocando para miúdos, o que a samaritana está dizendo é: aonde eu levo oferta de adoração para expiação da culpa do meu pecado? No templo ou no monte? Aí Jesus vai dizer para ela dessa maneira: tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo é: você sabe que se esta oferta tivesse que ser levada para ser aceita para expiação do teu pecado, você tinha que ir em Jerusalém e levar a oferta lá. Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Porque os samaritanos perverteram a liturgia de culto a Deus, criando a adoração no monte. Deus Jeová, na perspectiva deles, é adorado no monte em Samaria? É. O problema é que do lado de Deus, do altar que eles consagram a Deus Jeová, tem também um altar para Baal, tem também um altar para Moloque. Por causa disso, miscigenaram a raça, quebraram a liturgia. Judeus não se comunicam com os samaritanos. Agora veja o tamanho da limitação. Ela já está arrependida, ela quer um lugar para pedir perdão, mas não tem. Porque Jesus diz: você sabe que a salvação vem dos judeus. Ou seja, se fosse para a tua oferta ser válida, você tinha que ir no templo. Mas no templo você não entra, porque samaritano não fala com judeu. E no monte? No monte Deus não recebe. Porque o monte foi uma ideia de adoração que vocês criaram para comportar o pecado que vocês não podiam mudar. Então o que ele está dizendo para ela, trocando para miúdos, é: mulher, pegou para tu. Porque no templo tu não entra e no monte Deus não recebe. Só que ela está arrependida. Ela quer pedir perdão. Ela quer mudar de vida. Ela fica limitada. Vem comigo e diga: limitado. Ela está limitada, ela pensa assim: no templo ou no monte? Está que nem os discípulos. Foi ele ou foi os pais? Está que nem você nessa noite. Dizendo: ou vai ser por aqui ou vai ser por ali. Deus te trouxe aqui para te dizer: você está muito limitado. Tem pessoas que entraram aqui com uma dificuldade conjugal e estão dizendo: porque Deus vai fazer alguma coisa. Ou sai ele de casa ou sai eu. E se eu te disser que o Senhor veio hoje aqui para dizer que a sua perspectiva é muito limitada? A mulher está lá no templo ou no monte? Limitou. Porque no templo você não entra, no monte Deus não recebe? Ela limitou, mas ele expandiu. Aí ele olha para ela e diz: mas a hora chegou, já vem e fala contigo agora. Não é amanhã no templo, nem depois de amanhã no monte. É agora contigo, em que os verdadeiros adoradores não estarão limitados nem no templo ou ao monte, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: mulher, está perdoada, porque eu sou o cordeiro, eu sou o sumo sacerdote, eu sou o altar, eu sou o sangue para expiação do seu pecado. Tira Deus da sua caixinha hoje. Prega para pelo menos 3 pessoas e diga para ele ou para ela: tira Deus da sua caixinha hoje. Tira Deus da sua caixinha hoje. A sua caixinha de circunstância, a sua caixinha de limitação. O Senhor está dizendo: eu não caibo dentro da tua caixinha. Eu vou te mostrar os segredos do reino. Eu vou te mostrar a revelação daquilo que eu posso fazer. Sai da caixinha. entrou aqui dizendo: é, ou sai ele ou sai eu. O Senhor está dizendo: e se eu te disser que não sai ele nem sai você? Chegou aqui dizendo: é, ou eu vivo para a obra ou eu trabalho secular. O Senhor está dizendo: e se eu disser para você que eu tenho uma terceira alternativa? Limitações trafegam em opções, obviamente limitadas. Tem gente que entrou aqui limitado, com opções. É porque Deus ou vai fazer assim ou assado. Deus me trouxe nessa noite para dizer: diga para ele, diga para ela que eu vou fazer o que ele não espera. Não, você não está entendendo que a palavra é profética. Senão você já tinha levantado essa mão para tomar posse. Reage diante da palavra profética. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho uma opção que você não cogitou. Eu tenho uma surpresa no meio desse tempo de limitação. O telefone vai tocar e do outro lado é alguém que você não espera. Levante essa mão e recebe. Oh, aleluia! Receba, porque é de Deus para a sua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não estou limitado na tua vida financeira. Eu não estou limitado nas tuas perspectivas. Eu vou além. Aqui no templo ou no monte? Aí ele diz: nem no templo nem no monte. Os discípulos dizem: foi ele ou foi os pais? Nem ele nem os pais. Jesus está dizendo nas entrelinhas para nós hoje aqui: eu vou fazer uma coisa que você não espera. Sabe aquela irmã de oração que interpreta sonho? Quem aqui tem uma irmã assim? Que conhece uma irmã? Eu conheço uma irmã. Alguém aqui tem assim? Tem não, Jesus? Vou trazer de lá da minha cidade então. E aquela irmã de oração da consagração que revela os mistérios fortes? Aqui tem pelo menos uma irmã assim? Quem conhece uma irmã assim pelo menos? Maravilha. Sabe essa irmã que vê tudo, que sabe tudo, que diz que as coisas vão acontecer antes delas acontecerem? Profeta. Sabe? O Senhor está dizendo: e se eu te disser que nem ela sabe, porque eu não contei para ninguém? Você está colocando Deus entre opções. Ou é A, ou é B, ou é C, e ele está dizendo: e se eu disser que vai ser J? Quem quer J? Quem quer a opção J? Quem quer a opção J? Quem já entendeu? Qual é a opção J? Qual é a opção J? Qual é a opção J? Jesus vai te fazer surpresa ainda este ano. Recebe! Oh, aleluia! É surpresa! Eu estou sentindo de profetizar isso aqui! É um tempo de surpresa para essa cidade! Um tempo de surpresa para essa igreja! Um tempo de surpresa! Surpresa! Vai expandir! Teu ministério vai expandir, tua casa vai expandir, a mente dos teus filhos vai expandir, tua chamada vai expandir. Irmão, eu estou debaixo de uma graça aqui, não estou falando o que eu quero não, eu estou falando o que ele me manda. A tua vida financeira vai expandir, a tua plantação vai expandir, a tua casa vai expandir, Alá quebaraio, a tenda da tua casa vai expandir, a tua inteligência vai expandir, a tua criatividade vai expandir, os teus projetos acabam. Mas você precisa tirar Deus dessa caixinha que você colocou. O teu Deus não cabe dentro dessa caixinha. Não cabe. Não cabe. Deixa ele surpreender você. Acerca do cego, Jesus vai dizer: nem ele, nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Você diz: Senhor, por que que eu estou nessa luta? Tem gente aqui que está tão enlutado, ou pela morte de alguém que perdeu, ou de luta, está cheio de batalha na vida, que diz assim: Senhor, tem alguma coisa em mim? Por que que as coisas estão tão difíceis para mim? E o Senhor está dizendo: não tem luta, nem praga, nem maldição. É porque eu escolhi a tua vida como alvo do testemunho que eu quero que seja contado nessa cidade. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. O que ele está dizendo é: isso não é nem por causa de vocês, nem por causa da sociedade. Isso é porque Deus quer glorificar o seu nome e escolheu esse moço para glorificar o nome. Aí o texto vai dizer: e tendo dito isto, cuspiu no chão, fez lodo. Lodo aqui é lama, porque saliva no barro vira lama. Diga comigo: lama. Fez lama e aplicou nos olhos do cego. Colocou só nos olhos. Colocou só nós? Não sujou ele todo de lama. Colocou só nós? Porque Jesus é específico quanto à área da nossa deficiência. Por isso que às vezes a gente quer fugir, mas ele vai direto na área da nossa deficiência. Colocou lama nos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Aí o texto vai dizer: e o cego foi, lavou-se e voltou. Quem lembra? O cego foi, lavou-se e voltou. Jesus jogou a lama. Diga de novo: lama. Agora veja, é desagradável ou não é? Alguém cuspir no chão, fazer lama e pá, nos olhos. É ruim ou não é? Porque no processo de restauração, no processo de cura, no processo de milagre, tem períodos que são incômodos, mas eles são passageiros. Lama fala sobre o poder da denúncia. Pode ter uma noiva de branco toda linda entrando nessa igreja. Se ela tiver com um borrão de lama na grinalda, vai todo mundo esquecer os cristais, as pérolas, e vão dizer: menina, corre pro banheiro, porque seu vestido está sujo de... A lama ressalta, ela denuncia. Ela faz todo o restante perder o foco, e o foco ir só onde ela está. E isso é constrangedor, é ou não é? Momentaneamente, a lama nos olhos do cego fez com que aquele momento que já era ruim ficasse... Por que pior? Ser cego já é ruim? Não, não tenha vergonha e nem hipocrisia. Ser cego é ruim? É ou não é? É só você perguntar para um cego se ele gostaria de ver, que ele vai dizer: eu preferia ver. Não é assim? Ser cego já não era bom. Agora, ser um cego sujo de lama é ainda pior. E às vezes você não entende porque nessa caminhada com Cristo, depois de estar com Ele, algumas coisas ficaram piores. Só que o Senhor está dizendo: é temporário o incômodo. Por quê? É o incômodo da denúncia. É o incômodo da confissão. É o incômodo de ter que reconhecer qual é a área que foi atingida, qual é a deficiência. Meu irmão, dobrar o joelho e dizer: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, é mole. Difícil é dobrar o joelho e dizer: Senhor, me perdoa porque hoje eu menti para a irmã Mariana. Dar nome ao pecado é jogar lama. É denunciar a área afetada. E isso é incômodo, irmão. Pecar, ir para o quarto e dizer: Senhor, eu me arrependo e nunca mais vou fazer isso, é mole. Difícil é ter que apresentar-se ao sacerdote para dizer: nunca mais vou fazer, mas preciso te dizer o que eu fiz. É incômodo ou não é? É o tempo da lama. É quando você precisa, é quando Jesus permite que a sua deficiência, que a sua fraqueza, que a sua debilidade seja denunciada a fim de que ela seja curada. É incômodo, é desagradável, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: é passageiro. Sabe por quê? Quando ele bota a lama e vai para o tanque, ele está no caminho do milagre. Não é que o texto diz isso, mas se eu pudesse parafrasear, seria mais ou menos assim: se eu estivesse olhando o cego com lama no olho, era natural de eu querer dizer: ô menino, você está com lama no olho aí? Provavelmente ele diria: fique tranquilo, porque quem jogou a lama também me disse aonde lava. Quem jogou a lama também me disse aonde... Quem pode ter sensibilidade para entender isso? Quem me deu o incômodo me disse aonde tem o descanso. Quem me constrangeu me falou onde eu busco a honra. Quem fez a ferida me diz aonde está a cura. Vai o homem para o tanque, pega na mão de alguém aí, diga para ele ou para ela, aguenta o incômodo, o tanque é logo ali, o tanque é logo ali, a cura é logo ali, o milagre é logo ali, aguenta! É passageiro, é pedagógico, é porque ele está te ensinando. Quando ele chega no tanque, ele lava. Quando ele lava, ele é curado. Não, vou falar de novo, você deve ter dormido. Ele obedece, ele vai para o tanque, quando chega lá, ele lava. Quando chega lá, ele... Quando chega lá, ele... E quando ele lava, ele fica... Quando ele é curado, perguntam para ele: homem, como é que você foi curado? Olha ele, olha ele. O homem chamado Jesus jogou lama. Eu joguei água e vi. Vou falar de novo, ele diz assim: o homem chamado Jesus jogou lama. Jesus jogou a? Jesus disse aonde estava. Jesus disse onde era o erro. Jesus mostrou onde era a deficiência. Jesus isolou o local da fraqueza. E você? Eu joguei a água onde? Onde ele isolou. Eu joguei a água onde? Onde ele denunciou. Eu joguei a água onde? Nas entrelinhas, isso é muito pedagógico para nós hoje aqui. Porque nas entrelinhas, Jesus está ensinando hoje para a gente através da vida do século de nascença. O que ele está dizendo é assim: a lama foi comigo, mas a água foi com? É. Ele está dizendo: eu estou fazendo a minha parte. Quando o ex-cego responde: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Ele está dizendo: ele fez a parte dele e eu completei fazendo a. E o resultado foi cura. O resultado foi restauração. Eu não sei para quem, mas Jesus te trouxe hoje aqui para ouvir esta palavra, para te dizer: eu não estou apático acerca das tuas deficiências. Eu não estou distante acerca das tuas fraquezas. Eu já disse quais são as suas áreas de fraqueza. Eu já denunciei quais são as suas áreas problemáticas. Você tem problema com a sua linguinha. Você tem problema com o seu olhinho. E qual é a sua dificuldade? Terá que procurar o tanque, lavar, pedir perdão, consertar. O Senhor está dizendo: a minha parte eu fiz, para você ser curada, só falta a sua, só falta a sua. Lavou e viu. Sai o homem do tanque, e os vizinhos estão dizendo: mas não é o esmoleiro? Ai, que ódio. O cara era cego, tá curado, e só lembram do que ele fazia. Se eu e você, a gente troca de calçada de tanta raiva. Diz: puxa, não é brincadeira não, já estou santa, lavada, remida, mas só se lembram daquilo que eu fiz. Mas o homem me ensina, e ele faz ao contrário. Enquanto começam a perguntar entre si, dizendo: não é o que pedi esmola? Parece com ele, porque depois da transformação, ninguém tem certeza. Parece com ele, eu acho que é ele, hein? Ó, oh, não é que parece? Aí o texto diz: e ele mesmo insistia, dizendo: sou eu. Não, é muita coragem desse camarada. Aí eu entendo por que o Senhor escolheu ele para manifestar a sua obra. Por que é coragem? Porque diante de um ato vergonhoso ou constrangedor do passado, ele não tem vergonha de admitir. Ele diz: sou eu. Veja, ele não diz: era eu. Ele diz: sou eu. Isso é muito mais forte do que a gente imagina. O que ele está dizendo é: eu sou a mesma pessoa, mas não faço mais as mesmas coisas. Eu sou a mesma pessoa, mas não peço mais esmola. Está entendendo? É por isso que o Senhor está dizendo: eu te chamei pelo que você é. Porque quando eu tratar de quem você é, é você que vai deixar de fazer o que vinha fazendo. Pega um homem, joga dentro da sinagoga, interrogam ele e dizem: homem, como é que tu foi curado? O homem: Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Não acredito nele. Vamos ver se é cego de nascença mesmo. Chama os pais aí, chama os pais. Pergunta para os pais: como é que é esse menino aí, esse homem aí era cego? Desde que nasceu, sim, senhor. E como é que ele foi curado? Pergunta para ele, ele tem idade? Eles estão com medo porque não querem sair da sinagoga. Porque quem professasse ser Jesus o Cristo, aquele que tem poder para curar, para perdoar pecados, não podia mais entrar na sinagoga. Ei! Tem época na tua vida que o teu milagre terá que ser celebrado só por você. Vai ter gente que não vai acreditar, vai ter gente que vai especular. Só que você não pode viver do que dizem, você precisa viver do que sabe que aconteceu. Chamam ele de novo. Fala de novo, como é que você foi curado? Aí ele já está irado com aquela interrogação toda. E ele diz assim: vocês querem ser discípulos dele? E aí pegou. Aí os homens se iram e diz assim: nós somos discípulos de Moisés. Vai tu ser discípulo dele. Aí ele vira as costas e vai embora. Nessa que ele está indo embora, eles gritam: dá glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem que tu diz que te curou é pecador. Aí ele vira e diz: se é pecador ou não, eu não sei. Aqui já foi uma bufetada sem mão. Sabe por quê? Ele está dizendo o seguinte: quem fala do que não sabe é vocês, eu só falo do que eu sei. O que vocês falam é especulação, eu vou falar do que eu sei. Assim é quem não vive com Cristo. Eles metem o pau na gente, que é torto, que é analfabeto, que é quadrado, que é tudo otário, que dá dinheiro de pastor. Mas sabe por quê? Porque eles só falam do que não sabem. E a gente fala do que vive. A gente fala do que vive. Aí ele vira e diz: se é pecador ou não, eu não sei. De uma coisa eu sei. O que ele está dizendo é: eu vou falar do que eu sei, eu vou falar do que eu vivi, eu vou falar do que eu recebi, eu vou falar dele. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. O que ele está dizendo é: o que vocês pensam sobre ele não muda o que eu sei que ele fez comigo. Vou falar de novo. O que ele está dizendo é: o que vocês dizem sobre ele não muda o que eu sei que ele fez comigo. Aqui, ó, vão falar muita coisa, mas no fim Jesus só quer ouvir as suas experiências. É por isso que quando Herodes manda chamar Jesus, Jesus vai dizer: diga para aquela raposa que eu não tenho tempo para ele. Por quê? Porque ele quer me especular, ele não quer me conhecer. Agora, a torta e a direita, ele parava num tanque, levantava um, curava outro. Lembra do leproso? Se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus olha para ele e diz: eu quero ser limpo. Eu quero viver com gente que não fique falando do que ouve. Eu quero gente que fale do que vive comigo. Tendo dito isto, fechou-se a porta do templo. Porque basta você viver algumas experiências com Jesus para que algumas portas se fechem para você. Vai ele para fora. Quando ele está saindo, eu prometo, fecho aqui, gente, 9 horas em ponto, tá bonito para acabar. Quando ele está do lado de fora, quem está lá fora? Quem suspeita quem dizer? A palavra do pessoal da sinagoga foi: vai tu ser discípulo dele. Quando ele sai do templo e a porta se fecha, quem está lá fora, gente? Jesus. Aí está Jesus lá fora. Só que ele sabe quem é Jesus? Não, porque quando Jesus jogou lama, ele era? Está Jesus lá fora, sai o homem. É por isso que você não tem que se preocupar com portas que se fecham depois que você recebe a Cristo. Porque elas se fecham atrás de você. E diante de você ele aparece dizendo: eu sou a porta. Eu não sei quem entrou aqui afastado dos caminhos do Senhor e tem medo de reconciliar com Cristo. Receio. Porque pensa: eu sei que eu vou perder uma série de coisas. E o Senhor está dizendo: o que você perde não se compara ao que você ganha. As portas que se fecham atrás de você não se comparam com a porta que está aberta diante de você. Vai Jesus, vai o homem que antes havia sido cego lá fora. Quando chega, não perde isso por nada não, isso é melhor do que final de cena de filme. Quando chega lá fora, Jesus diz assim: tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? Aí ele diz assim: como crerei se não sei quem é? Epa. Aí você vai dizer: irmã, mas ele era cego, não era surdo. É, só que Jesus não falou nada com ele, a não ser: vai e lava-te no tanque. No fundo, no fundo, ele sabia que era Jesus, mas ele queria ter certeza. Tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? Como crerei se não sei quem é? Aí Jesus diz: sou eu que falo contigo. Ele diz: creio. Aqui, ele crê porque Jesus está falando? Não. Ele crê baseado no que ele viveu antes de conhecer a Jesus. Ouça isso, não perca isso por nada. 5 minutos eu fecho aqui. Ele não crê baseado no que Jesus está falando. Ele crê baseado no que Jesus fez antes dele conhecer Jesus. Agora, veja se não é igualzinho a nossa história. Por quê? Num dia desse você vem num culto como esse. Olha para cá. E alguém pergunta: quer receber a Cristo como Senhor? Ou quando não pergunta: você crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Você crê que Jesus é o Filho do Deus vivo? Aí você até diz: eu creio. Recebe, aceita. Mas não é porque eu estou falando, não é porque o pastor diz, é porque quando você lembra da sua trajetória, você lembra que aconteceram coisas na sua vida que só Deus e só Jesus poderiam ter feito. Alguém aqui já viveu a experiência desse cego? Qual, irmã Camila? Vou lhe dizer agora. Alguém aqui não nasceu num lar evangélico? Levante a mão. Agora, quem nasceu num lar evangélico, mas precisou viver uma experiência para ser convertido, levante a mão. Cobrimos aqui a grade de quase 90% entre um e outro. Veja bem. Quem aqui já viveu uma experiência de lembrar de uma época que não reconhecia Cristo como Senhor, mas hoje, depois de ter Cristo em sua vida, diz assim, lembrando do passado: puxa, rapaz, eu tive uma enfermidade que teve gente que morreu com aquilo e eu não morri. Aí às vezes você lembra e diz assim: Jesus já cuidava de mim. Quem já teve essa experiência? De uma época que você não conhecia Cristo, mas hoje conhecendo, você se lembra que Ele já te conhecia. Aí por que que eu te pergunto e te falo se a história não é igualzinha do cego? Porque quando ele jogou a lama para curar o homem não sabia quem ele era, mas ainda assim, Jesus sabia quem ele era. Jesus está dizendo: eu não estou na tua vida hoje nesse culto, eu estou caminhando contigo. Só que você não me via porque você era... Foi por isso que hoje eu te trouxe neste culto, para te dizer que a porta que te abriu não foi coincidência, foi a minha mão. Para te dizer que aquele carro que capotou, você não morreu, não foi por coincidência, foi a minha mão. Mas eu não orava, eu não te conhecia, Senhor. Pois é, você não me via, mas eu já te via. Você não me conhecia, mas eu já te conhecia. E hoje eu te trouxe aqui e estou de cara com você pela palavra na porta, para te dizer: você reconhece que sou eu que falo contigo na pia? Você reconhece que essa porta de emprego quem te abriu foi eu? Você reconhece que quem deu livramento para tua esposa conseguir ter esse filho foi eu, porque o médico disse que não ia nascer? Ele está dizendo: você lembra Quem aqui teria pelo menos um episódio para lembrar de Jesus na sua vida? Não precisa ser crente, não precisa ser cristão. Não precisa ser da igreja evangélica, eu vou perguntar de novo. Independente do que você faz, independente do que você tem, eu estou perguntando para quem você é. Alguém aqui poderia dar um testemunho, levantar a mão, como sinal de dizer, irmã, eu admito, tem coisa na minha vida que foi Jesus que fez, porque se não fosse ele, não seria ninguém. Que bom. Porque aí agora eu pergunto, você reconhece que o Jesus que vem cuidando de você, que o Jesus que vem te livrando, mesmo sem você caminhar com ele, é o Jesus que está aqui nessa noite? Você reconhece que este Jesus é o Filho do Deus vivo? Reconhece? Então, se reconhece, você precisa fazer o que Jesus fez com esse cego. O quê? Deu a ele uma oportunidade de confessar. Tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Como crerei se não sei quem é? Sou eu, aquele que te curou. Creio. Confessou ou não confessou? Foi Jesus que disse: aquele que me reconhecer diante dos homens, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Olhe para cá, não se distrai agora. Os irmãos do meu lado direito, olhem para cá. Aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, agora olha isso, ele não diz aquele que não crê, ele diz aquele que se, porque não é falta de fé, porque tem gente aqui que reconhece, irmão, é Deus na minha vida, é Deus que me abre a porta, é o Senhor que me cura. Tem gente aqui que poderia estar hoje na denominação ou religião que quisesse, nós respeitaríamos isso. Hoje, por exemplo, você poderia estar numa mesa de consulta, uma mesa branca. É problema de cada um, mas não, quando você precisa, você busca Jesus. Gente que veio hoje aqui, está aí no corredor da escola. E você diz assim, irmã, eu só não vou aí na frente, porque eu já estou desviado há muito tempo. Não está. Você diz, irmã, eu vim hoje, nem sei porquê, mas eu estou desviado há muito tempo. Você não está desviado, você está afastado e morre de saudade. Aí você diz, não, irmã, eu estou desviado sim, está não. Desviado não frequenta culto. Você está afastado. E até estando no mundo, você teme ao Senhor. Tem gente aqui que já não tem mais paz nem para ficar afastado. Porque quando vê todo mundo fazendo o que todo mundo faz, seu coração se retém e você pensa, não, isso não. Deus te trouxe aqui para te dizer, sabe qual é o teu problema? Você quer deixar de fazer o que faz para me seguir. Ou você está esperando ter alguma coisa para voltar para mim. Só que hoje a mensagem inteira foi para você. E Jesus disse, eu não te chamei baseado no que você faz, nem te chamei baseado no que você tem. Eu te chamei porque eu quero quem você é, independente do que você faz. Independente do que você tem. Irmã Camila, mas eu tenho uns rolos na vida. Tem e nunca vai resolver. Porque você fica colocando Jesus para depois do rolo. Você pensa, depois que eu desenrolar isso, depois que eu resolver aquilo, e nunca vem. Tem gente aqui que sempre diz, no próximo domingo, no próximo ano, na semana que vem, e nunca consegue. Sabe por quê? Tem um princípio. Você não vai conseguir desenrolar nada, porque quem desenrola não é você. É por isso que ele diz, vem como está. É por isso que ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Irmão, mas eu estou com os problemas. Irmão, mas eu estou com os vícios. Ele está dizendo, vem do jeito que você está. Vem como você está e eu volto para casa contigo e tiro o que não puder ficar. Hoje eu vou fazer um convite, não é apelo. É um convite. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, todas as pessoas que estão aqui afastadas dos caminhos do Senhor, você que já serviu ao Senhor numa igreja evangélica, mas se distanciou. Tem gente aqui nessa noite, que vem aos cultos, dá oferta, canta as músicas, ora, se arrepia, lê a palavra, só que nunca vem aqui no altar e pensa assim, ah, Deus sabe, não precisa, Deus sabe, mas não concorda. Porque ele diz, eu quero que você me reconheça diante dos homens, para que eu te reconheça diante do meu Pai que está no céu. Aí escuta, aí você diz assim: irmã, mas Deus sabe, meu coração é dele, eu só não vou porque eu tenho vergonha. Jesus está dizendo: vergonha de mim? Porque ele diz: quem tinha que ter vergonha de você era eu, mas eu ando contigo para cima e para baixo. Agora, quando chega a hora de você me reconhecer, você vai fingir que não me viu? Ele sabe da sua timidez, mas ele não concorda. Apocalipse, João vai dizer: porque ficarão de fora cães, homicidas e, dentre outros, tímidos. Aí você pensa: que isso? Timidez é característica da personalidade da pessoa. Não é dessa timidez que ele está falando. Ele está falando da timidez de quem não conseguiu confessá-lo. De gente que não o confessou, não por falta de fé, não por falta de amor, mas por excesso de vergonha. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você que está aqui hoje e deseja fazer uma aliança com Deus, ninguém vai te pegar pela mão, ninguém vai te cutucar, ninguém vai te olhar estranho. Quando eu disser 3, você sai do seu lugar e vem ao altar de Deus. Toda a igreja de pé, por gentileza. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: chega de chegar aqui, me dá um abraço e ir embora. Eu quero voltar para casa com você. Chega de viver a minha provisão, o meu tempo de restauração, e andar por aí sem paz, sem a alegria da salvação. Como eu já disse, não é apelo, então eu não vou ficar insistindo. Eu vou contar de 1 a 3. É um convite. Enquanto as irmãs oram, quem é da oração, ora agora. Quem é da oração, ora agora. Eu quero ver as irmãs orando. Vamos fechar essa butuca, vamos fechar esse olho e vamos começar a orar. Porque o Senhor quer salvar, e hoje Ele vai salvar os gratos. Quem são os gratos? Aqueles que estão aqui, que não são crentes, mas hoje reconhecem que quem tem feito a obra na sua vida é o Senhor. Irmã Camila, eu quero voltar. Eu tenho umas lutas, umas crises, e o Senhor está dizendo: eu vou voltar para casa contigo para resolver tuas lutas, tuas crises. Ele te trouxe aqui para te dizer: eu tenho te encaminhado, mas para que eu te leve além, você precisa reconhecer. Então, se você está do lado de fora da escola, se o som está chegando aí na calçada, na rua, se você está na cantina da igreja, no corredor da escola, ou até no banheiro, Deus te conhece pelo nome, e hoje Ele te chama a reconhecê-lo. Ele está dizendo: antes você não via, antes você não sabia quem eu era, mas agora eu estou diante de você e te pergunto: tu reconhece? Faça como cego de nascença. Eu conto 1, pode preparar para adorar. Eu conto 2. Ser filho de crente não faz de você um cristão. Tem que confessar Jesus. 2,5, eu estou aqui no altar porque eu quero orar por você. 3, se você sabe que precisa fazer isso hoje, não fique no seu lugar, saia agora e venha ao altar de Deus, que eu quero orar por você. Mãe Camila, eu preciso fazer uma aliança com Deus. Glória a Deus. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, já tenho uma primeira alma aqui. Oh, o Espírito Santo está aqui. Se as irmãs estivessem orando, comece a orar. Eu estou esperando mais alguém aqui no altar.